Antônio, toque pro Alex.
Veio o Dadá, Radamés encostou, Dadá bateu! Golaço!
Cara com o Dias, rolou pro capitão, pode matar, é agora. Maurílio atirou.
Alex correu, pé canhoto direto. Gol!
Salve, salve, Fenômeno Azul e toda a galera que se liga no Remocast. Saudações azulinas a todos e todas. Está começando mais um episódio do podcast da torcida do Clube do Remo, diretamente dos estúdios remotos da Sala de Periçá, a bancada titular do Remocast, formada por Gilberto Figueiredo, Igor Moraes e Murilo Jatene, vai debater sobre os acontecimentos desta semana no Leão Azul. Foi uma semana movimentada, uma semana com anúncio de contratações, um burburinho aí pela cidade, muito ciúme, muita inveja do outro lado do Almirante Barroso, e surgiu inclusive uma discussão que a gente colocou aí na nossa arte. Antes de mais nada, eu quero dar uma saudação azulina pro meu amigo Murilo Jatene. Tudo certo, meu velho? Já tá recuperado da nossa confra, a ressaca foi tranquila, vamos voltar a falar de coisa séria de Clube do Remo?
Salve meu amigo Gilberto Figueiredo, meu amigo Igor Moraes, todo mundo que tá chegando na live aqui do RemoCast. Não teve ressaca, foi de boa, foi tranquilo, bora falar de coisa séria, bora falar de Clube do Remo, que é o novo rico, né?
É, o riquinho aí tá com bala na agulha e tá causando inveja ali do outro lado do Almirante Barroso, né, meu amigo Igor? Tudo certo?
Fala meu amigo Beto, meu amigo Murilo, toda a galera que curte aí o Remocast, nos agregadores, estão ao vivo aí na nossa live, que acompanha a gente no Facebook, Instagram. Com certeza, né? A atuação no mercado do Remo tem deixando muita gente aí com inveja. Os caras não têm dinheiro para fazer as contratações, a gente tá indo para cima. Se reclamar, a gente contrata o resto que tá aí faltando.
E pra galera que tá chegando nessa gravação do episódio do Remocast, a gente já pede: checa aí tua inscrição no canal, já te inscreve no canal, a gente está quase chegando na nossa marca de 1.000 inscritos, está faltando só um pouquinho para a gente liberar aí a primeira promoção do Remocast, que com certeza vai ser bombástica, com camisa de colecionador. Então aproveita, já te inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com os amigos, joga lá no grupo da bola, joga lá no grupo da galera do Leão, para o pessoal vir aqui participar. Daqui a pouco a gente vai ler os comentários da galera, vamos fazer um bate-papo bacana aqui na nossa mesa redonda, já tradicional de toda segunda-feira. Antes da gente entrar no assunto contratações, eu queria trazer para a mesa uma situação assim que eu vi essa semana, algumas entrevistas que o próprio Papelim deu para alguns meios de comunicação, alguns influencers, né? O Tomás entrevistou ele, o Chaves entrevistou ele, a própria entrevista coletiva, que deixou algumas coisas claras, né? A primeira delas, Murilo, é em relação à forma como o Clube do Remo vai treinar, né? Uma das coisas que a gente bateu bastante durante este ano foi a situação do Remo só treinar em um período, só treinar no Baenão. Mesmo assim, o time apresentava uma situação física complicada, e o Papelim já deixou claro que não vai ter preguiça, não vai ter jogador preguiçoso, e que o Remo vai treinar no Baenão. Não vai utilizar o CT nesse momento, CT para base, para outras situações, futebol feminino, mas o time principal vai treinar no Baenão. O que que tu acha sobre isso, meu amigo Murilo?
Ah, Gilberto, assim, nesse momento o Papelim tá usufruindo de toda a experiência dele, né? Então, os discursos dele são muito no tom do que o torcedor, em geral, quer ouvir. O fato dele preferir o Baenão não é porque ele vai estar privilegiando a base para o CT, é porque a gente tem que ser verdadeiro. O CT hoje não dispõe de estrutura para que o departamento profissional do Clube do Remo faça uso. né? Ainda tem ali uma defasagem muito grande nos campos, está terminando o primeiro campo ainda. Então o outro, que até onde estão transmitindo algumas partidas do sub-20, do sub-17, do feminino, a gente vê que o gramado é muito ruim. Não tem condições de um time profissional fazer treino lá. E além do que, estrutura, né? Lá no Bainão você tem academia, você tem o NASP, você tem até um centro odontológico, você tem todo um centro de fisiologia lá dentro do NASP, o gramado bom do Bainão. Então, estruturalmente, não tem a menor comparação. E ainda tem a questão da logística, né? É, o Bainão é no centro da cidade, tá bem localizado, tá estrategicamente localizado para isso. E a gente tem essa particularidade aí que durante algum tempo não conseguia nem ir de carro para lá para o CT, por causa da questão da ponte e tudo mais. Então, tem uma série de fatores que contribuem para isso. Como eu disse, lógico que ele vai querer jogar porque a torcida quer ouvir e tudo mais, mas a gente entende que a não utilização do CT não é porque quer privilegiar o Bainão ou deixar para a categoria de base utilizar o CT. É porque a realidade de estrutura profissional só tem no Bainão mesmo.
Por falar em base, tá rolando os campeonatos da base, né? O Sub-17 tá jogando contra o Santa Rosa, o mata-mata, empatou hoje, inclusive, no CT, no próprio CT do Bainão. O Sub-20 também passou para a segunda fase, assim como o campeonato feminino, que vai ser decidido agora durante esta semana, né? Vai ter jogo agora na quarta-feira, mata-mata também, passando, joga no final de semana, decidindo semifinal. Se eu não me lembro bem, muitos jogos sendo feitos no CT. E Igor, a postura até o momento do Papelim como executivo de futebol, né? Não soltando muita informação, as contratações são anunciadas sempre ali nos meios oficiais do Clube do Remo, apesar de muita fofoca, né? Tem muito jogador sendo sondado, muita situação que vem sendo colocada, mas até o momento, essas primeiras semanas, te agrada? Tá sendo preciso, assim, nas colocações?
É, com certeza, né? Eu acho que, assim, os alvos que estão sendo selecionados pela direção de futebol, acredito que pelo presidente ali, né? Por todo mundo que tá no comando ali, em conjunto com a comissão técnica, tem guardado sigilo as contratações, não tem vazado, né? Eu sei que a galera gosta muito de divulgar e tal, mas até agora nem o nome foi acertado, né? O Ítalo, ele não tinha sido, acho que especulado naquele primeiro momento. Esses dois volantes que foram contratados hoje também, eu particularmente não vi nenhum canal, tanto da mídia tradicional quanto da mídia alternativa, tocarem no nome desses atletas. Então, assim, em termos de sigilo, em termos de busca, eu acho que nesse ponto vem sendo bem profissional, né? De modo a fechar os atletas que eles têm em mente que possam vir a compor o elenco do Clube do Remo.
Quem está por aqui com a gente é o Raimundo Júnior. Boa noite, turma de valor. O Remo vai montando um time que parece ser bem competitivo. Tô gostando de ver. Tá rico, Leão? Pergunta aqui o Raimundo para a gente. O Everton Quaresma, saudações, contratações dentro do planejamento, com investimento pesado. Falando em contratações, a gente fez o especial analisando, né, 2023 do RemoCast na semana passada, fizemos ao vivo, foi muito bacana. Para quem não viu ainda, aproveita, já te inscreve no canal e vê aí o vídeo. A gente vai deixar aqui na descrição também o link para tu acessares direto, para quem está assistindo depois, acompanhando por vídeo. E na semana passada o Remo anunciou o Ítalo, atacante que vem com pompa, né? Foi vice-artilheiro do campeonato da Série B, como o Igor falou. Uma contratação que não foi assim tão ventilada, colocada como certa, como outros jogadores, e com certeza vem aí para agregar, e causou uma certa comoção, inclusive nos meios de comunicação. A torcida ficou bastante empolgada, demorou um tempinho, já houve ali o anúncio, hoje no caso, na terça-feira, de mais dois jogadores, do Daniel, que jogou no ABC na temporada passada, e dois volantes, né? O Daniel volante e também o Renato Alves, que disputou também a Série B, assim como o Daniel, só que ao contrário do Daniel, que jogou num time que caiu, o Renato Alves jogou, na verdade compôs ali uma parte da temporada, num time que subiu para a Série A, que foi o Atlético Goianiense. Murilo, primeiro de tudo, até um tempo atrás a gente estava falando aqui dos atacantes, temporada passada, chegou o Ítalo, já dá para esquecer atacante da temporada passada e pensar numa nova formação de ataque do Clube do Remo?
Eu acho que dificilmente o Catalá vai abandonar ali a postura de ter um centroavante e jogar com dois jogadores abertos no ataque. O Ítalo chega, digamos, para dentro do plantel suprir a posição que o Elton fazia, né? Sendo o Ítalo hoje em condições de ser muito mais jogador, de entregar muito mais durante a partida do que o Elton, já com seus 37, 38 anos, entregava. Por uma questão física mesmo. Não sei se o Ítalo custa 100 mil reais, como estão se falando aí, né? Acho bem provável que custe essa dinheirama toda. Mas é um movimento, digamos assim, que mais certeiro, né, do Remo. Pega um jogador que vinha jogando regularmente. Aliás, as contratações que o Remo está fazendo nesta temporada, ou os nomes que o Remo anunciou até o momento, são de jogadores que vinham jogando com regularidade, né? Isso, para mim, já é um acerto grande em comparação com o ano passado. Quanto aos valores, que estão especulando muito, né, quanto que cada um ganha ou deixa de ganhar, a informação que eu tenho é a seguinte. Ano passado, o Remo, por exemplo, só no meio de campo, o Remo tinha Galdesani, Marcelo, Álvaro, Buchecha, Laranjeira, e digamos que eles ganhavam numa média ali entre 30 a 50 mil reais. Então a ideia do Remo esse ano é ter um elenco mais enxuto, mas com contratações mais assertivas, que venham de temporadas regulares. Não só, por exemplo, o Daniel veio de um time que foi rebaixado, mas o Daniel jogou, né? O Daniel jogou regularmente. E ele não veio muito por conta dessas atuações, ou só por causa dessas atuações na ABC. O Daniel foi titular e campeão da Série C com o Catalá, então tá na cara que essa é uma contratação aí a pedido do treinador. Mas legal que jogou, né? Tem acho que uns 40 jogos na temporada o Daniel, então é bem positivo. O Renato não jogou com tanta frequência assim, mas foi utilizado durante o campeonato da Série B, fez um bom estadual pela Aparecidense e, assim, vem para compor, né? Eu acho que por característica o Renato é um jogador que talvez venha para cumprir o papel dentro de campo que o Showa fazia, dando aquela saída de bola, ele tem um bom passe e atua ali na faixa de meio de campo, então é uma contratação também assim que tem seus riscos entre os dois aí, os dois têm seus riscos, né? O Renato seria o maior, mas eu acho que dentro do contexto dá para arriscar nesse jogador sim, não é um investimento tão alto e deve compor bem o grupo, deve ser bem utilizado.
Igor, em um dado momento da temporada de 2023, o ataque do Clube do Remo praticamente parou de fazer gol com o centroavante. Nosso melhor centroavante, quando estava fazendo gol, se bateu. Com a chegada do Ítalo, dá para empolgar? Será que dá para ele repetir a temporada que ele fez no Sampaio Corrêa, na Série B, sendo vice-artilheiro, numa Série C? É um jogador que já tem uma idade para a média do futebol mais avançada, mas aqui a gente tem histórico de outros jogadores que chegaram também assim e viraram ídolo, como é o caso do Fábio Oliveira, entre outros. Então, Ítalo empolga e aproveita e já engata, né? O Daniel, que vem do ABC, passou por lesão na temporada passada, perdeu boa parte, principalmente do início do Campeonato Brasileiro da Série B. Quando chegou para jogar no ABC, a vaca do ABC já estava indo para o brejo, vão ser nossos adversários na Série C, mas a torcida do ABC gosta bastante dele, viu? Você vai nos comentários, assim, nas redes sociais, o pessoal fala normalmente bastante bem dele. Já o Renato, ele é meio que uma incógnita, né? Vamos dizer assim, 4 anos atrás ele estava na terceira divisão do Campeonato Goiano, jogou uma Série C contra o Clube do Remo, inclusive, pelo Aparecidense, e depois já foi direto para uma Série B, apesar de não ter atuado nos principais momentos. mas estão sendo apostas boas, como o Murilo falou, o que que tu achas? Aproveita e dá assim uma geral, sei que você gosta de fazer uma pesquisa dos jogadores.
É, galera, eu te confesso que para fazer aqui, né, o Remocast das contratações de hoje, eu fui dar uma pesquisada, né, o jogador mais conhecido é o Ítalo, até porque terminou a temporada como vice-artilheiro da Série B, então acho que chega com muita credencial. Até porque antes disso, né, ele teve toda uma história, fui pesquisar, o cara teve um grande desempenho no Bragantino, né, que é um dos times mais organizados, assim, faz pincelada, né, faz contratações cirúrgicas. Então ele era um jogador do Bragantino, né, na despedida o contrato dele se encerrou agora, ele saiu assim bem de boa lá, o cara até na despedida nas redes sociais, o próprio Bragantino diz que uma lenda, né, que estava deixando o Bragantino, e os números deles eram altíssimos, né? Se eu não me engano, foi 158 jogos pelo Bragantino, né, no mais altíssimo nível, que o Bragantino foi campeão da Série B nesse período, essas coisas e tal. 50 gols e 19 assistências, né, sendo campeão da Série B em 2019 com muito destaque. Então, eu acho que... E aí, tem essa artilharia aí na Série B na temporada seguinte, eu assisti uns jogos dele, jogou Libertadores pelo Bragantino, fez gol lá contra o Vélez, então assim, chega com todas as credenciais, tava vendo os últimos jogos, o cara fez gol nos últimos 4 jogos, né, se o Sampaio caiu por culpa do Ítalo, não foi, que ele fez gol nas últimas 4 rodadas aí, tentando salvar desesperadamente, mas eu acho que é uma contratação muito interessante.
Como o Fábio Oliveira, né? Que foi artilheiro com o Remo caindo, né?
Sim, e acho muito interessante, né? Porque, assim, às vezes o cara fala 100 mil, pode ser um dinheiro alto, pode não é um dinheiro alto, eu não tenho essa grana. Mas, assim, eu acho que por conta de todos os erros que nós tivemos, né, a gente gastou 100 mil e brincando em 2-3 jogadores que não renderam absolutamente nada. Então, eu acho que é melhor a gente apostar em jogadores que tenham... Isso se for esse valor mesmo que está sendo discutido, né? Porque achei uma total falta de ética aí da declaração do presidente do Sampaio, né? Porque coloca o jogador numa situação que deixa o clube, né? O cara tem família, todo profissional vai atrás do melhor salário. Acho que também chega a ser um pouco de má intenção com o clube do Remo, né? Que vai ser o adversário na Série C e se acaba divulgando o salário, meio que expõe lá, né, para dificultar que aquele time contrate, né? Como se todo mundo quisesse ganhar mais quando fosse... discutir salário, porque o cara divulga uma informação dessa. Então, achei total falta de ética lá do senhor Sérgio Frota, presidente do Sampaio. Mas, assim, em resumo da ópera, o Ítalo é uma grande contratação, cara. Jogar Libertadores, fazer gol, né, Vélez e tudo mais, acho que é... Em relação aos dois volantes que chegam aí, eu já tenho as minhas mais altas restrições, tá? Eu acho que... São jogadores que não chegam no mesmo nível que chega o Ítalo. Esse Daniel aí, ele, como o Murilo já antecipou, vem como um jogador de confiança aí do Catalá. Eles trabalharam juntos. Ele tem dois acessos, né? Ele tem em 2020 o acesso do Mirassol da D para C. E em 2022, da C para B, que foi campeão com o Catalá. Jogou lá muitas partidas, que ele, quando ele saiu de lá, tinha 33 partidas, jogava tudo que era jogo, difícil sair. Eu acho que fez uma má escolha na carreira, né, porque saiu do Mirassol, que chegava como campeão, foi pro ABC, acabou se lesionando lá, boa parte da temporada da Série B parece que ficou 4, teve uma fratura na perna, né, ficou muito tempo sem jogar. Então, é e não é, né.
Sim, mesmo assim ainda fez 35 jogos, tá? Mesmo com essa lesão, ele ainda fez 35 jogos. Então, fez jogo
pra caramba. Ele jogou muito na primeira metade do ano, né, Murilo?
É, fez muitos jogos.
E tem uma coisa, viu, Igor? Que o amigo do canal FB Scout trouxe pra gente. O Daniel, né, nesses 27 anos, dá pra ver que é um... jogador relativamente novo, não tem histórico de lesões musculares. Então, foi uma situação mesmo óssea, como tu falaste, né? Ele teve uma fratura mesmo na tíbia, uma coisa assim, que de fato demora pro cara recuperar. Voltou e, inclusive, voltou bem pelo que diz a torcida do ABC. Mas continua lá, Igor.
É, assim, eu acho interessante, né, o jogador de confiança, apesar de que o jogador de confiança que o Catalá indicou na última vez não era longe de ser o que a gente estava precisando, mas eu acho que o Daniel pode compor o elenco, é, por ter sido campeão, por já ter trabalhado, eu acho que isso são fatores facilitadores para a adaptação dele. Agora, em relação ao Renato Alves, sabe que eu sou um cara totalmente otimista, 100% otimista, mas aí já é uma aposta um tanto quanto arriscada. Né, a depender de quanto esse jogador vem ganhando, eu fui pesquisar, a carreira dele tem 32 anos, praticamente a carreira dele foi dentro do futebol goiano, em times de pouca expressão, nada assim de vila, né? Agora que ele veio jogar já para a fase final da carreira no Atlético Goianiense, e esse acesso à Série A é o maior feito da carreira dele. Ele chegou a jogar terceira divisão do Campeonato Goiano. Então, assim, eu acho que teriam nomes, né? Eu acho que só o fato dele ter feito a composição de elenco que subiu para a Série A, eu acho que é pouco. Tá? Eu acho que é pouco. E se você for fazer um exercício comparativo, né, essa ferramenta comparativa, ela ajuda a gente a diminuir muitos questionamentos. O Clube do Remo começou em 2022 com dois volantes, três, né? O menino já estava integrado, o Richard Franco, mas era um Uchoa, que seria o cara da posição do Daniel, e nós tínhamos como segundo volante o Pablo Roberto, né? E a gente está começando a temporada aí com os caras que já estão aqui, com Daniel e Renato Alves. Então, comparativamente falando, para essas duas posições, eu acho que não tivemos a melhor escolha, e eu espero muito estar errado, mas a priori a minha avaliação seria essa, para os volantes.
Eu vi o Renato jogando contra
Jorge
o Renato.
CR, já deixa uma...
em 2022, e me deixou uma boa impressão. Tanto é que ele faz a Série C, depois ele faz um bom campeonato goiano e vai para o Atlético Goianiense, apesar dos 32 anos, na época 31, mas eu acho que ele vem como... Não é uma aposta de alto risco, não, tá? E eu estou otimista pelo que eu lembro que vi o Renato jogar. E sobre o que o Igor falou do Sérgio Frota, eu concordo com o Igor, acho que não foi uma postura nada ética. Mas além de prejudicar o Remo, quando ele fala e citam esses valores aí que para mim parecem muito irreais, tem a questão também dele ter de se justificar, né, com a torcida dele, porque ele está perdendo o principal jogador da equipe para um time da mesma divisão que ele. Então ele realmente precisa colocar motivos ali até absurdos pelos quais ele está perdendo um jogador, né?
É, e assim também ele quis enfeitar muito o pavão, né? Como a gente diz na gíria. Porque quando ele sai do Red Bull pro Sampaio, ele dá uma descida ali na carreira. Ele sai do Red Bull muito alto, aí dá uma quebrada no finalzinho e vai para Ferroviária, né? De Araraquara.
Na verdade, ele vai para lá para jogar o Campeonato Paulista e o Sérgio Frota também fala que ele ganhava 30 mil reais lá no Sampaio. Isso aí é balela. Isso aí não existe o Ítalo ganhar um valor desse de 30 mil reais no Sampaio. Isso é mentira dele, deslavada também, porque não tem cabimento isso.
Não, e aquela coisa, né? Você sai um pouco embaixo, ele fez 5 jogos e 1 gol lá. Então você contratou o cara na baixa, né? Diferentemente do cara termina uma temporada fazendo 4 gols nos últimos jogos, tentando, ajudando o clube desesperadamente a escapar. Obviamente que os vencimentos são outros, né? Muita gente procurou, tendo certeza disso. Então, assim, ficou mais para ficar bonito nas câmeras e reiterando a postura totalmente condenável desse Sérgio Frota, presidente de Sampaio Corrêa.
É verdade que o Sampaio não teve bala na agulha para segurar o jogador, o Clube do Remo fez a melhor proposta, com certeza. E o projeto também conta, né? O Jorge CR está por aqui deixando uma saudação azulina. O Almir Silva, excelentes contratações, Leão no caminho certo. Agora sim, é Remo profissional. O João Tássio fala aqui para a gente, cheguei pelo Paulo Gralato, do Enos Queiroz. Muito bom canal de vocês, valeu João, já te inscreve no canal e acompanha aí o conteúdo do RemoCast, assim como o Jean Henrique, conhecendo agora o trabalho de vocês. Remo, nossa história, nosso amor, essa paixão nos une. Valeu, Jean. Forte abraço, já te inscreve no canal, bem-vindo à comunidade RemoCast. Uma pergunta, Murilo. O Everton Quaresma diz que o Catalá se queixou do baixo aproveitamento das chances criadas pelo Remo em 2023. Será que o Catalá terá um bom meio de campo para a temporada 2024? Começou aí, bom, essas duas novidades é primeiro e segundo volante, né? Duas posições que praticamente não ficou ninguém no elenco. Mas falta chegar mais gente, né, Murilo?
Falta chegar mais gente. Camilo deve ser anunciado aí nos próximos dias. Muito se falou sobre ele, né? Então, Camilo deve ser anunciado nos próximos dias. Pavani também negocia com o Remo e deve ser anunciado nos próximos dias. Pavani, bom jogador também. Outro que jogou com regularidade a Série B, né? Camilo, tecnicamente, muito acima da Série C. Me preocupa a minutagem do Camilo durante essa temporada. Então, eu acho que o que está se prometendo, né? O que o Papelim vem nos dizendo e até o momento vem apresentando aí de contratação, a gente vai ter um meio bem qualificado. A pergunta do Everton, quando ele fala sobre baixo aproveitamento das chances, realmente teve jogo ali que o Remo perdeu alguns gols, por exemplo, o jogo contra o CSA, que o Leonan perdeu 3 gols, incrivelmente, em 5 minutos, o jogo contra o Floresta também, o Muriqui perdeu um gol, o Pedro Vitor perdeu gol, o Marcelo perdeu um gol incrível. Então, é uma coisa que, assim, nessa temporada, desde o começo, até como o rapaz aqui citou, meu amigo Paulo Gralato, no comecinho da temporada eu já tinha falado pro Paulo que eu sentia ausência de qualidade naquele terço final, ausência de letalidade, para dizer melhor. A gente tinha ali o Diego Tavares, a gente tinha ali o próprio Pedro Vitor, não é um exímio finalizador, né? Tem um bom chute de fora da área, mas não é um cara para fazer 10, 15, 20 gols na temporada. E o Remo,
para tu veres o tamanho da nossa carência, né? Virou o principal artilheiro.
O próprio Muriqui nunca foi um grande goleador, foi o nome de referência nesse time do Remo. E agora a expectativa com a contratação do Ítalo é de que nós tenhamos um centroavante aí que entregue. Eu estou contando com pelo menos 15 gols na temporada. Acho que o Ítalo é perfeitamente capaz de fazer pelo menos 15 gols na temporada. Se ele fizer 20, a contratação deu mais do que certa, né? Então é um cara que vai te trazer essas estatísticas. Teoricamente, é o cara que vai te entregar gols. O Remo está contratando gols. O Remo já renovou com o Pedro Vitor? Olha, oficialmente não, mas nas internas o que eu sei é que esse vínculo aí já está estendido. Foi necessário fazê-lo junto ao Fortaleza, né? Por conta da lesão, eles estenderam um contrato. Teve um rapaz que falou do Rato aqui, acho que o Igor falou sobre o Renato, de não ter jogado, né, em muitos times de expressão. Aqui ele fala o Cleison Rato, eu acho que ele está falando do Wellington Rato. O Wellington Rato, ele não foi da Série C direto para o São Paulo, né? O Wellington, ele foi através de um trabalho de scout. O Rato era um dos principais jogadores da Série C, no ano inclusive que o Remo subiu. E aí ele vai para o Atlético Goianiense, ele passa por um processo de maturação. Em 2020 ele quase não joga, e aí em 2021 ele passa a jogar com regularidade. Se não me engano, ele vai em 2022 para o São Paulo e começa a partir de 2021 ali, depois de um período de maturação no Atlético Goianiense, que ele consegue se desenvolver e passa a jogar com regularidade, tanto é que depois vai para o São Paulo. Um jogador ter vindo de divisões inferiores não quer dizer que ele não tenha condições, né, de compor, ainda mais no nível de Série C. Assim, há discordâncias, né? O Igor fica preocupado pela passagem dele, por não ter grande destaque na carreira. Eu entendo, eu concordo com os meus amigos, mas eu vi esse jogador atuando pela Aparecidense e eu acho que tem condições ali de compor um grupo de Série C tranquilamente. Salatiel, Remo tenta, mas o Salatiel está mais inclinado aí para o futebol do exterior.
Tem uma pergunta aqui do nosso amigo Edu Passos, Futebol Explica. Igor, será que teremos algum nome de impacto até o fim do ano? Saudações azulinas. Pela estratégia aí de anúncios do Clube do Remo, será que a gente pode esperar aí um presente de Natal para a torcida do Leão? Já estamos chegando pertinho do Natal, né? Daqui a pouco tem alguns que vão ter que se apresentar. Lembrando que os jogadores que jogaram a Série B tiram umas férias, né? Devem se apresentar somente no início de 2024, mas outros jogadores já se apresentam agora para o Catalá. Será que vai ter alguma surpresa, Igor?
Olha, Beto, eu acho que A estratégia foi divulgar logo o Ítalo, assim como grande contratação. Eu torço muito para que tenha outras contratações do mesmo nível, mas eu acho que essa contratação, eu acho que ele começou pela mais difícil, né? Até para dar uma tranquilidade, né? Diminuir um pouco a pressão, porque a cobrança é muito grande por nomes de qualidade e tudo mais, porque essa é a principal crítica da torcida, né? A contratação de muito jogador, muitas contratações equivocadas de jogadores que não renderam absolutamente nada, ou que chegaram parados, ou que chegaram fora do peso, ou que jogaram pouco. Então eu acho que para diminuir a pressão, eu acho que a contratação do Ítalo foi a mais impactante, pelo menos nesse primeiro momento.
Neto Remista, muito bom canal, tem tudo para ser muito grande, para cima. Valeu, Neto, já te inscreve aí no canal, dá essa força para o Remocast. Bem-vindo à nossa comunidade, o Charles Rocha, muito bom Remocast. Beto, clone do governador Helder, ouço essa bastante. Vocês acham que o Osman do Botafogo de São Paulo, ex-Mirassol com o Catalá, seria uma boa para a ponta esquerda do clube do Remo? O que, que tu achas, Murilo? O Osman seria uma boa, já que jogou com o Catalá, tá... gosta dele?
Bom jogador, para nível de Série C é um bom jogador, acho interessante, não sei se o Remo tem negociações com ele, não vi nada a respeito, mas é um jogador interessante. A ponta esquerda é uma posição hoje carente no elenco, né? O Remo deve ir ao mercado para trazer um jogador ali para aquela posição, pelo menos dois jogadores ali para aquela posição, né? Então vamos aguardar. Possivelmente o Pedro Vitor jogar pela ponta esquerda, né? A gente tem o Pedro Vitor, o Felipinho deve ser ali um terceiro reserva, e deve vir mais um ponta direita. Na ponta esquerda, a gente, no momento, acho que só tem o Ronald, né? E, sinceramente, acho que o Ronald não tem... se está pensando realmente em acesso, títulos, acho que o Ronald não deveria ser o titular para isso, né? A gente já falou bastante sobre o Ronald aqui no canal, né?
Falamos bastante. O Carlos Joel fala que dois bons jogadores, que a gente estava das contratações, né? Ele menciona as contratações. Jean Henrique, se o Remo trouxer o Patrick para lateral, o Patrick, que é aquele Patrick 100K, né? Que jogou no Amazonas, será uma baita contratação ver ele jogando no Amazonas e o cara é bola. E subiu, né? Foi ventilado também a questão do Patrick. Vamos ver, vamos acompanhar. O Leão tá trabalhando aí nos bastidores.
Não, o Patrick é um jogador muito ofensivo, Souza, um lateral, ele é do Galo. O Patrick, fala
Murilo.
O Patrick é um lateral muito ofensivo, sempre foi, e sempre teve muitos problemas defensivos também. Então, se o Remo tá pensando aí em contratar o Patrick, ele tem que ter um plano de jogo ali que proteja bem essa lateral direita. Jogou pelo Amazonas, durante algum tempo foi até criticada a contratação dele, mas quando troca de treinador ele tem uma crescida de produção também e é uma peça importante ali no acesso. Se viesse, né, eu ficaria com uma incógnita ali em relação a essa contratação. É um cara também tecnicamente bom, mas eu não sei qual é esse Patrick que chegaria aqui em Belém.
O Beni Souza, ele é galo doido lá de BH, torcedor do Atlético Mineiro. Bem-vindo ao canal, o Beni, já te inscreve. O Remo Serasaf perguntou, Albeniz, a gente tem um conteúdo bacana com as entrevistas dos candidatos, dá uma olhada lá, a gente fala bastante sobre SAF, mas no momento não tem nenhuma perspectiva. Gabriel Almeida diz o seguinte, Igor, sobre os volantes, vale lembrar que subimos com Júlio Rush e Charles. Ainda precisamos de um segundo volante talentoso e um ponta audacioso. Tu concordas com o Gabriel, Igor?
Né? Eles compuseram o elenco, mas o Júlio Rocha foi uma peça pouco aproveitada, né? O Charles um pouco mais, mas ali contou ali com a estrela, os caras jogaram muito bem ali, à frente do Remo segurou bem. Mas assim, eu acho que não adianta você ter um time muito desequilibrado, porque nós sofremos isso em coisa, né? Você tinha um jogador ali que para uma Série C, ele tinha a qualidade... E a gente, todo mundo sabe que é o Muriquico, o cara que veio da Série A para a Série C, conseguiu até um certo ponto, só que até um certo ponto dar conta do recado. Né? Depois o time chegou ao limite. né? E você não tinha peças para fazer, para acionar o Muriqui, porque você não tinha o ponta direita, você não tinha o ponta esquerda. Em determinado momento, o Pablo, que conseguia, né, jogar com ele ali, foi embora. Então o Remo ficou completamente de mãos atadas em certo momento da temporada. Então, se você não trouxer jogadores de qualidade para fazer, para acionar o Ítalo, por exemplo, se não trouxer um ponta de qualidade, não adianta você botar um camisa 9 que põe a bola para dentro, que a bola não chega. Então, acho, eu realmente espero estar errado, porque eu sou Remo acima de tudo. Quero dizer aqui que eu estava errado no final da temporada e que a gente suba. Mas fiquei preocupado com esses nomes que foram divulgados, né? Confirmados hoje.
Murilo, eu já puxo para ti, inclusive trazendo uma pergunta do nosso parceiro Smith Reais. Forte abraço pro Chavinho. Boa noite, amigos. Ainda hoje poderemos ter novos anúncios. Finalmente estão usando critérios nas contratações? Abraços a todos. Já dá para cravar que as contratações estão sendo criteriosas, Murilo? A gente tem que esperar um pouquinho para ver aí como é que vão render no todo, né? Essas contratações.
Tá muito... A gente só tem certeza quando vem campo, né? Mas assim, tipo o Ítalo, pegaram um jogador ali que estava em evidência, né? Não sei se é uma mudança de critério de contratação. A gente até falei, né? Que eu gostei de ver que são jogadores que estavam jogando nessa temporada, né? Isso talvez seja uma diferença de algumas contratações que a gente viu que atuaram um pouco no ano anterior, né? Você teve aí, por exemplo, o Vitor Leque, que tinha, em 2 anos tinha jogado 2 partidas. Não sei se isso é o suficiente para a gente dizer que já há uma mudança no perfil das contratações. Eu confesso que gostaria de ver contratações assim com mais cara de scout, sabe? O Ítalo não é uma contratação com cara de scout. Essa semana, inclusive, a gente teve uma polêmica, né, nessa questão aí do núcleo de inteligência do futebol, porque já estava passando chapéu lá para arrecadar grana entre os associados. Eu acho isso meio errado, né? Do ponto de vista que você está falando de uma instituição com capacidade de arrecadação milionária. Inclusive, hoje o Papelinho também deu uma entrevista falando que o Remo tem potencial. Ele não está dizendo que o Remo vai arrecadar. Ele disse que o Remo tem potencial para ter uma arrecadação como a do Fortaleza. Eu acho um pouco exagerado, porque a gente está falando de 2 estados totalmente distintos, né? Mas não é nenhum absurdo. Né? O que ele falou não é nenhum absurdo. O Remo tem potencial, sim, para pelo menos chegar perto. Né? Numa Série C, salvo engano, já falaram aí, soltou que o Remo tinha arrecadado no primeiro semestre algo em torno de 20 milhões de faturamento, né? Então, assim, eu só gostaria de ver esse núcleo de inteligência no futebol funcionando perfeitamente, que o Remo fizesse esse investimento, que tem capacidade para isso, né? Tanto é que está trazendo alguns jogadores aí com salários expressivos. E aí até no Twitter, não sei, acho que, perdão, para uns amigos eu até comentei, né? O Remo, por exemplo, trouxe Pimpão e Rogério Neymar do Nordeste, investindo muito mais do que ele investiria numa sala de análise de desempenho, por exemplo. Então, eu gostaria muito que o Remo investisse, de fato, nessa tecnologia, como foi propagado e ventilado e prometido pelo Tonhão durante sua campanha, assim como os outros candidatos. Eu gostaria muito de ver o Remo utilizando essa inteligência para a montagem do elenco.
Da Silva Pereira diz aqui para a gente que está na Guiana Francesa, deixando boa noite. E agradecemos aí a audiência da Silva. Já te inscreve no canal também, bem-vindo à comunidade do Remocast. O Márcio Remista, da torcida Remoçada, diz: por favor, estamos ricos, vocês mesmos se iludem. Calma, Márcio, a gente vai já debater sobre essa polêmica. Seja muito bem-vindo ao canal do Remocast, já te inscreve aí, deixa essa moral pra gente.
Já antecipando pra ele, né, Beto? É meme, tá, Márcio? Não leva a sério, por favor, é meme.
É isso mesmo, é meme. O Rosildo diz que o Remo tem chances de ser campeão paraense, já que o rival está na B. Verdade, sempre que o rival está acima assim, de divisão, né? Historicamente, assim, a gente dá uma peia neles no estadual para variar. Tomara que esse ano não mude. O Anderson Nascimento diz que o Remo tem que ter um time forte desde o Parazão. Não fala nem pela rivalidade, mas da vaga na Copa do Brasil de 2025, que depende do título ou do vice-campeonato. Tá ligado de Caxias do Sul. Valeu, Anderson. Forte abraço. Já te inscreve no canal. A gente agradece aí a audiência e o seu comentário. Galera, estão o clube do Remo durante um tempo, vamos dizer assim, né? A gente se acostumou, a gente que viveu ali década de 90, final da década de 90, início dos anos 2000, era frequente a notícia do clube do Remo tendo que contas bloqueadas, situações na justiça e tudo mais. Nos últimos anos, essas coisas foram diminuindo e esta semana agora, né, com a contratação do Ítalo, houve toda uma... Primeiro, na verdade, com a contratação do próprio Papelim, certo, Murilo? Vindo para Belém, vindo do Fortaleza, vindo de um time de Série A para ser o executivo de futebol. Posteriormente, a contratação do vice-artilheiro do campeonato da Série B, que já está certo para 2024 com o Leão Azul, que é o Ítalo, e levantou essa discussão de onde vem os recursos do Clube do Remo, que o Clube do Remo está rico. E, logicamente, que o Departamento de Artes do Remocast, sempre ligado nas últimas tendências da internet, nesta temporada agora que ainda não terminou, trouxe mais uma capa para esse episódio do filme Riquinho, com todos os personagens que estão ali vivenciando o Clube do Remo atualmente. Mas essa história do Clube do Remo chega agora em 2024 é porque teve muito trabalho antes, né, Murilo? Não é à toa que está dando para fazer esse investimento desde o início do ano, coisa que a gente não via há muito tempo e aparentemente de forma responsável, né?
É isso, é isso. O Remo, durante algum tempo, fez o dever de casa. Eu acho que esse foi o principal mérito do Fábio Bentes, né? Foi organizar e honrar os compromissos firmados em gestões anteriores. Então, com isso, o Remo conseguiu quitar sua dívida trabalhista. E, principal, né? Ele conseguiu desbloquear receitas que antes o Remo não tinha. Então, se o Remo já tinha uma capacidade de investimento, de ter uma folha ali... vamos lembrar que na primeira gestão do Fábio Bentes a gente teve que fazer algumas contratações aí, tipo Gabriel Casimiro, né? Se submeter aí a contratações tipo Tiarinha, que nem entrou em campo. Então era uma série de situações que o Remo naquele momento fez isso para que hoje pudesse ter uma capacidade maior de investimento no Papelim, no próprio Ítalo. Então é um processo longo, né? O Remo não está rico. Hoje o Remo está se colocando numa condição de poder fazer investimentos e hoje talvez a gente possa dizer que fazer investimentos mais assertivos, ou pelo menos essa é a promessa, fazer investimentos mais certeiros. Como eu disse, o Remo fez contratações aí de Pimpão, de Rogério, jogadores que estavam parados há muito tempo e que vinham com salários expressivos. Então, ao invés de contratar dois Pimpão, dois Rogério Neymar, por que não pegar esse dinheiro e investir em um Ítalo, um cara que já vinha com jogando, já vinha com número de gols expressivos? A ideia é que essa temporada seja feita desta forma. A ideia que o Papelim trouxe é que o Remo vai fazer esses investimentos mais assertivos. O Remo não vai trazer quatro meias pagando salários altos. O Remo vai apostar em dois meias, de repente um mais em conta ali e compor com um jogador da base. Estou dizendo que vai ser assim. Estou dizendo que a promessa é de que esta temporada de 2024, o ano de 2024 ainda nem começou, mas a promessa é que o ano de 2024 seja dessa forma. O Remo tem um elenco mais enxuto, mas com peças mais assertivas.
Igor, historicamente, o Clube do Remo, pelo menos desde que a gente acompanha ali pela década de 90, principalmente nos anos 2000, teve muito problema com questão de contas bloqueadas, inclusive perda de patrimônio mesmo. A gente lembra da própria sede campestre lá em Benfica. Minha família, eu, na época criança, aí já era sócio do Clube do Remo, cheguei a frequentar. Esse patrimônio foi perdido, levado devido a essas situações de dívidas que o Clube do Remo tinha, principalmente dívidas trabalhistas. Na última gestão, a gente conseguiu, inclusive, comprar patrimônio, se quitou o CT, né? Mas como o Murilo estava falando, essa coisa vem lá de trás, né? E você, como um bom advogado, sabe muito bem que os acordos feitos na justiça trabalhista que o Clube do Remo cumpriu E como o Murilo falou muito bem, agora recentemente foi quitada toda a dívida, pelo menos no TRT do Clube do Remo. Sabe da importância que é essa questão de ter tudo certinho ali com a justiça. Agora, dá para a gente pensar num futuro melhor para o Clube do Remo, logicamente, estando em mãos bons gestores que possam não somente tratar bem o futebol em si, mas claro que é o carro-chefe, né? Precisa ter o profissionalismo que precisa, mas também o clube como um todo, porque uma coisa ali está interligada na outra, não tem jeito?
É, com certeza, isso aí é um processo muito antigo, essa questão de acordos, né, bem antigo mesmo, inclusive teve épocas que o Remo descumpria, não estou falando especificamente da gestão do Fábio Bente, né? Tempos atrás se fazia, não era capaz de pagar, aí saía do acordo, voltava, então foi uma ciranda muito grande até que o Clube do Remo conseguisse cumprir adequadamente. Eu acho que na gestão do Fábio Bente foi integralmente cumprido, rigorosamente cumprido. Então, com todas as ressalvas que a gente tem, as contratações no futebol, obviamente que a gente tem que enaltecer o que está certo, e nesse aspecto a gestão do Fábio Bente não só quitou, como que adquiriu o patrimônio, que também é uma situação que precisa ser, né, colocada à mesa, né, para a gente ressaltar, porque historicamente a gente perdemos, antes de perder a sede de Benfica, nós perdemos aquele posto, né, por irresponsabilidade, por falta de gestão. Eu que sou o mais velho aqui da bancada, o decano, para quem não sabe, aquele posto ali da Antônio Baena com a 25 era do Clube do Remo e foi perdido porque tinha a bandeira, enfim, não pagar. Então acho que a gente já faz esse processo de retomada, de crescimento, vamos dizer assim. Agora é preciso que se diga uma coisa, né, a dívida trabalhista ela é o que muito se falou dentro do Clube do Remo, mas é preciso que o Clube do Remo continue com esse processo de austeridade, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que o Clube do Remo tem problemas na questão tributária, né? Não tem algumas certidões, e isso decorre de dívidas que precisam ser sanadas. Então eu sei que a gente espera, eu espero inclusive contratações, mas não, a gente não pode tirar os pés do chão, vai ter que fazer contratações ali sabendo que a gente quitou a dívida trabalhista. Existem ainda outras questões que o Clube do Remo mantém, algumas situações, dependências a resolver. Mas eu acho que é isso, eu acho que fizemos um caminho importante e acho que nessa temporada de 2024 a gente já pode começar a colher alguns frutos dessa ajeitada aí de gestão que o Clube do Remo deu.
Olha quem tá por aqui, Murilo, essa azulina de quatro costados, minha sogra, Leila Vulcão, um grande beijo para ela, parabéns pelo bate-papo, muito agradável. Pra gente fazer um histórico aqui, Murilo e Igor, como o Igor, inclusive, mencionou muito bem, essas tentativas de acordo no TRT, falando exclusivamente do TRT, que era a principal fonte de bloqueio de receita do Clube do Remo. Hoje em dia, se o Clube do Remo tem as contas desbloqueadas, as cotas de patrocínio desbloqueadas, muito se deve porque sanou essa dívida, veio sanando essa dívida, pagando ali religiosamente o que era acordado. Então, se agora o Clube do Remo pode vislumbrar uma temporada inteira com todo o orçamento esperado de cota de patrocínio de Demi Wright, do Bampará, entre outros, é porque isso veio sendo quitado, mas é já das antigas. Então, se a gente pega o histórico, o database aqui do RemoCast fez uma pesquisa rápida, né, para a gente se preparar aqui na pauta do programa de hoje. Em 2008, a dívida do Remo ela girava em torno de 3 milhões, um pouco indeciso, porque estava distribuído em muitas varas trabalhistas. Quando chegou ali, mais ou menos, em 2010, na época, era o Zeca Pirão. Era o Zeca Pirão e o Bororó era o vice-presidente. O Remo propôs, né, fez uma proposta no TRT para quitar a dívida. Não,
2013.
Pirão? 2013. Falei 2010, né? 2010. 2013-14, tá? Então, foi feita a proposta de se quitar a dívida que já estava ali em torno de 10 milhões de reais, tá? Em torno de 10 milhões de reais. Quando foi em 2014, porque vai rolando juros e tudo mais, né? Isso já estava na casa dos 11 milhões e meio. Até vir, de fato, esse projeto conciliar, né? Feito na época, era a juíza Formigosa, lembro muito bem desse nome, né? Que estava sempre nos jornais. Mas até chegar aí em 2015, que de fato houve uma aderência com um compromisso de se pagar aquelas parcelas mensais sem ter os bloqueios totais de renda, a dívida do Clube do Remo já girava em 12 milhões de reais. Tá? Então, demorou-se desde 2015, quando a gente teve aquele acesso, né? Saiu do limbo e conseguiu voltar um pouco para a evidência, até 2023, para quitar esses 12 milhões de reais. E, bom, isso envolveu diversas coisas, né? Desde dívida com jogador, ex-funcionário, construtora, né? E todas as situações. Agora, né? Não é o fato do clube estar rico com esse dinheiro em caixa, aparentemente, né, Murilo? É a questão de como tu consegues programar o teu ano sem se preocupar com o bloqueio de renda. Você vai contar com aquilo ali, sabe que aquilo ali vai cair.
É isso, é exatamente isso. Você agora pode contar com novas receitas, você não tem passivos, né, pra, na esfera trabalhista que vão te tomar, né? Porque além da retenção das verbas de patrocínio, o Remo também tinha parcelas para cumprir, né, para efetuar pagamentos, então tinha toda essa responsabilidade. Hoje isso foi totalmente sanado. O Remo não tem mais, aí vai partir, como o Igor lembrou bem, para outras dívidas. O Remo tem dívidas na esfera civil, tem tributárias. Então o Remo tem outras contas a pagar e, de forma gradativa, vai efetuar os pagamentos. Só que, paralelo a tudo isso, tem um carro-chefe, que é o futebol, e ele precisa também dar resposta ali, até porque já são 3 anos, né, de sofrimento para a torcida azulina, de expectativas não cumpridas, de times sendo montados com folhas de pagamento cada vez mais altas. Então não é só a capacidade de investimento do Remo que está aumentando, o Remo também precisa ser mais certeiro nesses investimentos, né? Parar de contratar jogador que está ali há 2 anos em inatividade, parar de contratar jogador que vem como aposta, parar de contratar jogador que vem para sequer jogar, né? Então, é por isso que eu bato na tecla de que a gente tem que ter um núcleo de inteligência de futebol, que é quem vai te avalizar e vai te dizer se esse jogador vai servir ou não, né? Tá bom da gente já contratar os Thiaguinhos da vida, Marcelo, que veio até jogou, mas Rafael Silva esse ano também, uma contratação assim que não tinha a menor condição. A torcida do ABC agradeceu aos céus quando o Rafael Silva saiu lá do ABC, né? Se a gente for pegar também nos outros anos, o Remo também fez investimentos desse tipo, né? O próprio Jean Patrick, que veio para cá cheio de pompa, pediu camisa 10 e não sei o quê, e pouco jogou, e das vezes que jogou, não entregou nada. Fernandinho, se a gente for pegar, o histórico é longo, né? Muito longo.
Dá para distribuir troféu Potita à vontade.
Não, pior que teve cara aí que nem conseguiu jogar para poder participar, mas esse Jean Patrick era um, né? Eu acho que não conseguiu concluir sequer o único jogo com 90 minutos. O Rafael Silva também, né? Acho que não chegou nem, acho que fez 2 jogos. Foi surpreendido, né, numa atividade lúdica dentro de casa. E então os caras não tiveram nem jogar, os caras jogavam. Tiarinha, como o Murilo bem falou aí no início, mas aí já, né, lá pro início das contratações. Mas é isso. Agora, Betinho, só pegando os comentários aqui, rapaz, legal, né? A gente tem que pedir pra galera botar aqui sempre nos comentários de onde é. Então aqui já tivemos gente de Caxias do Sul, Moju, Guiana Francesa. Então hoje tá bem diversificado. BH, nosso amigo aqui do Galo. Então o negócio tá bom hoje aqui. A Remocast chegando nos 4 cantos do país e internacionalmente, né, meu irmão?
É isso mesmo, as ondas digitais do Remocast, podcast pioneiro do Clube do Remo, do maior clube da Amazônia desde 2019, viajando com a torcida do Leão. Então a gente já agradece, inclusive, Igor, eu queria dizer que batemos a quantidade de curtidas, tem mais curtidas do que gente online agora, né? Tem umas 70 pessoas online, mais ou menos, já bateu umas 75 curtidas, então se está chegando agora, já aproveita, vê se curtiu e vê se se inscreveu, que a gente está quase lá, quase nos 1000 seguidores para fazer a promoção.
Faltam 12, faltam 12, 12 para levar a camisa.
Opa, opa, tá chegando a hora, tá chegando a hora. O Rafael Paiva pergunta o seguinte, vai rolar pré-temporada, já está planejada, onde? Pré-temporada do Leão vai ser em Belém, hein? Remo não vai viajar. Vai fazer a pré-temporada em Belém, já está definido. Vai ser no Bainão e no CT.
Acho que só vai no falar, Bainão, Murilo. Tá? Não sei. É, acho que só no Bainão, tá? Acho que o CT ainda não vai estar pronto, né? Se tiver, vai ser só para fazer um treino ali no gramado que está sendo finalizado lá. É, então a pré-temporada vai ser praticamente toda mesmo no Bainão.
Augusto Oliveira, boa noite, guerreiras, guerreiras e guerreiros, né? Somos todos aqui azulinos, azulinas. Precisamos de respostas mais precisas e não suposições e achismos, eu acho que é isso que ele queria dizer. Não queríamos jogadores com rodagem sem intervenções no NASP. Na bronca aí o Augusto, acho que não gostou de alguma contratação. Alexandre Costa, boa noite, amigos. O Remo todo ano engana a gente, tomara que ano que vem seja diferente, é verdade, né? A gente começa empolgado, quando no meio da temporada dá aquela queda, a gente termina mordido. Bora ver se para o ano dá uma forra. Michael Silva, boa noite, saudações azulinas. Seria uma boa atual gestão do Remo contratar uma empresa semelhante que ajudou a profissionalizar o Fortaleza? Inclusive era a proposta do Marco Antônio Pina, do candidato lá, né, Igor? Mas já tá o papelinho aí, acho que antes de gastar essa ponta aí na empresa, acho que vai tentar arrumar casa com contratações de profissionais direto, né? Sei não, o que que tu acha, Igor?
É, eu acho que o papelinho assumindo aí, eu acho que pode dar uma segurada. Eu acho que é melhor nesse momento a gente fazer investimento de qualidade em atletas com rodagem. Eu acho que por hora é o suficiente. Caso não dê, né? De repente é um caso a se pensar mais na frente, mas eu acho que do jeito que está, né, com o Catalá aí de técnico, com o executivo aí da qualidade do papelinho, acho que no momento não é hora de fazer esse investimento na empresa aí que o candidato que participou aqui com a gente aqui, o Marco Pina, apresentou como proposta na época das eleições.
Quem também está por aqui é o Vitor Hugo, as melhores artes. Valeu, Vitor. A arte fez sucesso mesmo, bombou no Twitter, né, Murilo? A galera curtiu.
Muita gente sem entender, achando que a gente está falando, está se achando, e não é isso, né? Só para quem não entendeu, é um meme, porque torcedor rival, como o Igor falou, está sentido, está perguntando aí de onde que vem, por que que o Remo está rico. E a gente já explicou aqui, tá mais de uma hora tentando explicar que o Remo não tá rico. É a realidade que mudou um pouquinho, né? De capacidade de investimento e como o Remo vai fazer esses investimentos. Repito, ao invés de trazer um Pimpão e um Rogério, o Remo vai tentar contratar um jogador mais assertivo, tentar trazer um jogador em boa fase. A estratégia do ano, na teoria, seria essa.
E tem a situação também...
Esse episódio aí, né, que... Só lembrando, vai, Beto, Igor. Esse episódio aí que a torcida rival tá reclamando, o Sérgio Frota, presidente do Sampaio, ficou reclamando aí que a gente contratou tudo, não é a primeira vez que acontece, né? Teve uma vez um choro aí do presidente do Botafogo, que eu nem lembro o nome, ele reclamou quando a gente saiu contratando técnicos, camisa 10 e tal... Deu uma entrevista lá dizendo que a gente estava levando...
Bem lembrado,
que a gente queria levar. Então não é a primeira vez que
não deu certo, né?
Bem lembrado. Mas assim, teve características muito semelhantes também, tá? O Remo trouxe o Anderson Paraíba, e eu não gosto de ficar falando de salário de jogador, mas assim, o Anderson Paraíba ganhava, sei lá, 15 mil, tô chutando, tá? Não tô falando o valor real que eu sei. Digamos que o Anderson Paraíba ganhava 15 mil reais lá no Botafogo. o Remo trouxe o Anderson por 20, 22. E aí lá na Paraíba estava falando que o Remo tinha oferecido um salário de 50, 70 mil reais para o Anderson Paraíba. Um discurso muito parecido com o do Sérgio Frota, né? De dizer, ah, não, a gente está perdendo o jogador para outro rival porque o dinheiro que colocaram foi muito acima, não sei o quê. Foi a mesma coisa com o Gerson Guzmão, também falaram que o Gerson Guzmão estava recebendo um salário absurdo e também não era, um salário acima, óbvio, você está trazendo profissional de um outro lugar, você tem que, de alguma forma, compensá-lo. Mas o que eles falam, assim, normalmente é para se justificar com a sua torcida.
E tem muito aquela coisa, nesse período principalmente, início de temporada, todo mundo está correndo atrás de... Início de temporada não, né? Início de pré-temporada, preparação para pré-temporada, todo mundo está correndo atrás de jogador, querendo as melhores situações para sua equipe e, logicamente, rola a disputa caseira, né? A disputa regional. Os jogadores que o rival está atrás, o clube do Remo também entra na disputa. E a gente sabe que a questão salarial ela é importantíssima, assim como a questão de pró de clube, e a gente está lidando com uma disputa complicada que o rival está na Série B. Então isso aí é... Enfim, precisa fazer um aporte, não tem jeito, tomara que acertem. Essa que é a verdade, a gente torce para isso, como o colega aqui, o seguidor, falou ainda há pouco. Rosildo, aqui de Moju, viu, Igor? Gostei muito do canal, parabéns. A Sandra Nelly também está por aqui. Um abraço, Sandra, nossa seguidora inscrita. Não esquece de se inscrever, hein, Sandra? O núcleo está sendo construído, o núcleo do time está sendo construído. Valeu, Sandra. Wanderson Araújo, boa noite a todos.
Acho que é o núcleo de inteligência lá de futebol. Tá em processo de construção, sim.
Ah, verdade. Faltou inteligência para mim de interpretar direito. Foi mal, Sandra.
Não, então, é o núcleo de inteligência de futebol do Remo, é. O Cifut lá do Remo, que tem um outro nome lá do...
Ah, sim, que a gente liberou essa semana agora nas redes sociais, né, o projeto do Cifut com as cotas, né, Murilo?
Exatamente, isso, exatamente. Tá em andamento, né, o planejamento deles é que até o final de janeiro já esteja em funcionamento, né, e aí também acho que é necessário, lá no programa, no projeto, estava dizendo que teria capacitação dos profissionais, acho que é importante ter mais de um analista, né, já tem um analista lá, que eu acho que é o Kaique, o analista de desempenho lá do Remo, e agora chegou o Rafael, que é o analista de mercado, eu acho que era interessante que nós tivéssemos também mais profissionais além deles dois.
Valeu, Sandra, desculpa a gafe aí. Wanderson Araújo, boa noite, galera, a todos, boa noite a todos, bacana esse bate-papo. E é isso aí, como o Everton tá colocando aqui, ó, curte, comenta, compartilha, não esquece de se inscrever no canal. Meus amigos, eu acho que ficou claro, né? Que, na verdade, o dinheiro em caixa é aquele dinheiro futuro. Então, a gente torce que agora todo esse orçamento milionário que o Clube do Remo tem acesso possa, de fato, ser transformado em vitórias, em títulos, acessos e, principalmente, no fortalecimento do clube como um todo, que ele seja visto profissionalmente, que a gente não veja os erros se repetindo. Vamos chegando no final do ano, mas é um final do ano que já precisa se preparar urgentemente para o início do ano que vem, porque a temporada começa já, tá batendo a porta e a gente não quer ver esses erros se repetirem, né, meus amigos?
Com certeza. E além disso, né, Beto, desse dinheiro que vai entrar, em comparação com outros adversários, o Remo está na Copa do Brasil, né? Então é mais uma fonte de renda. O Remo chegando ali, por exemplo, até a terceira fase, que é a meta do clube, é mais ou menos uns 3 a 4 milhões que vai entrar e que outros adversários da Série C não terão essa possibilidade de receita. Sem contar o campeonato estadual, que rende uma grana boa para o clube do Remo, né? Somente os clubes de Recife, eu acho que ganham dinheiro parecido. Aí, com os de São Paulo, de fato, não tem comparação com o que eles recebem lá, né? O que os caras recebem lá é o que o time de Série B recebia até um tempo desse. Mas, assim, o Remo tem fontes de receita em comparação com seus rivais da Série C que o colocam numa situação mais favorável dentro do mercado, né? E se a gente levar em conta também outros aspectos que talvez façam diferença, como o calor humano da torcida, e o fato de Belém estar numa capital, ser uma capital, né, em comparação com outros times aí que de repente são de interior, tudo isso acaba transformando em um mercado mais atraente dentro destes cenários. Lógico que, por exemplo, não dá para. É muito mais difícil para brigar com um jogador quando é Belém e Recife. Mas quando é Belém e sei lá, qual era o Aparecidense que estava no ano passado, né, no campeonato. Então é mais fácil você, de repente, trazer um jogador para cá, para Belém.
Temos que investir no CT, a Sandra complementa aqui. Verdade, né, Igor? Tem que pegar essa ponta aí e investir também em infraestrutura, fazer as parcerias. Porque o CT do Clube do Remo é aquela coisa, né? Com a quantidade de jogos agora da base, e isso a gente precisa tirar o chapéu para essa gestão da federação, eu não confio muito nessa coisa de presidente Mucura, historicamente a gente já viu outras situações ocorrerem. Essa é a opinião pessoal minha, né? Mas com essa questão de muito mais jogos da base, aumenta a possibilidade dessa formação de jogadores, novos talentos, a molecada vai estar ali jogando, vai estar ali se preparando, de vez em quando um campeonato fora, sobe para o profissional, e o CT precisa estar preparado para isso, né? Para receber todas as categorias de base e o futebol feminino também.
Com certeza, eu acho que isso é um trabalho, a tendência disso é ser intensificado, né? O Clube do Remo fez esse bom trabalho também no futebol feminino. Então, vai ter que ser, vamos dizer diversificado os locais, os campos onde o Clube do Remo vai poder mandar, senão, se toda essa quantidade de jogos, vamos dizer, pelo calendário oficial de várias categorias, vai estragar o gramado do Baenão. Então, é preciso, sim, como a Sandra bem falou aí, que faça investimento no setor, que se construa até mais campos lá, né, para que a gente deixe a categoria de base, que vem vencendo praticamente tudo aí nesses campeonatos, aí o futebol feminino também, que vem numa boa pegada, para que a gente tenha ali um clube estruturado, um CT estruturado, e que possa até mesmo ser feito tudo por lá, né? A gente tem realmente um problema, na verdade, a logística é um problema da cidade, né? Porque se você for pegar, Belém é uma das onde é tudo praticamente perto. Se você pegar cidades em comparação com Belém, não tem comparação, tudo é muito longe. Então, é um problema de logística, de coisas que não é que o CT seja longe tanto de um quanto de outro. Mas é preciso que se faça um investimento, sim, e construir lá alojamento para que tudo seja feito lá. De repente, a base é muito grande, o espaço, escola, como é o CT do Atlético Paranaense, por exemplo, por que não? É uma realidade que, com trabalho sério, com trabalho fazendo os investimentos corretamente, o Clube do Remo tem muito potencial aí para crescer mais e mais nessa questão da base do futebol feminino nos anos que vierem aí.
Galera, tá faltando apenas 10 remistas para 1.000 inscritos. Olha o recado do AD, nosso amigo Adenilson Oliveira, grande apoiador, também faz parte aqui da produção do Remocast. 10 remistas para 1.000 inscritos. E aí? Vai deixar, cara? Pô, deixar de ganhar uma camisa dessa, hein, Igor? Duvido, hein? Mais fácil que no Remocast.
Com certeza. Isso aí é difícil. Isso aí, para aparecer, tu tem que ter algum conhecido, né? Porque quem não sabe, contar o segredo, né? Igual como o Mr. M fazia nas mágicas, né, Murilo? Para quem não sabe, para conseguir uma camisa dessa, o Remo só libera a cada 3 jogos pro cara dar pro pai, pra mãe. Aí quando tu encontra um cara que queira vender, tu vai lá, então é difícil, não é fácil não conseguir. E tu vai conseguir de graça, só clicar lá no botão de inscrever-se, tá inscrito, já vai participar do sorteio, ganhar uma camisa exclusiva de jogo, não é qualquer torcedor remista que tem, porque é muito difícil. Então não deixa de participar, chama lá, faz que ganhe um... O Everton falou aí, curte, compartilha, se inscreve, manda para todo amigo remista aí que a gente vai sim sortear. Para quem não sabe, né, Betinho, é bom falar, Murilo, que o Remocast, para quem está chegando aqui hoje, a gente está vendo vários nomes aqui pela primeira vez, né? Para quem não sabe, o Remocast, essa mesa redonda aqui, ocorre toda segunda-feira às 10 horas. Excepcionalmente hoje fizemos às 8 horas aí por umas questões. Mas, de repente, deixa a tua opinião aí, a gente quer saber. prefere o Remocast à mesa redonda sendo 8 horas da manhã? Da manhã eu quebro, né, mano? 8 horas da noite ou às 22
amanhã
horas?
Amanhã não vai rolar, mano.
A não ser se a gente largasse o nosso emprego, de milhão, né? Mas daí aqui a gente faz o Remocast com a participação da galera que gosta, que bate papo com a gente. Então, se de repente para ti for melhor estar aqui com a gente às 20 horas, deixa a tua opinião. Se for melhor às 22 horas, deixa aí que a gente leva aí o pleito para a diretoria, né, Beto? Né, Murilo? De repente a gente faz essa alteração aí.
Lembrando que o Remocast, tradicionalmente, desde 2019, o primeiro podcast da torcida do Clube do Remo. A gente está também em todas as plataformas de áudio e em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Aproveita porque a gente, batendo a marca de 1.000 inscritos, a gente vai liberar nas nossas redes sociais todas as regras. Vamos fazer uma live especial, né, Igor? Para poder sortear essa camisa, fazer um programa bem bacana com a nossa mesa redonda e já aproveita e sorteia a camisa assim que a gente bater 1.000 inscritos. Então, já agiliza aí, fala com os teus amigos pra gente bater essa marca e já programar quando é que vai ser esse sorteio, porque eu duvido que a galera vai perder. Duvido mesmo.
Já deixa avisado, Albertinho. A gente tá, eu acho que, vivendo o recorde aqui das lives. O único canal que tem, olha, nós temos 991 inscritos. O único canal que coloca 10% dos inscritos na live é o Remocast. Em proporção, ninguém bate o Remocast. Então, a gente já deixa avisado para a galera, porque a gente talvez não consiga bater hoje, que é o que a gente quer, mas certamente 1.000 inscritos teremos na próxima segunda-feira. Então, você que está aqui hoje, não deixa de voltar aqui na segunda-feira, porque o sorteio vai ser na segunda-feira. Com certeza que a gente vai pegar esses 9 que estão faltando aí, ou hoje, no decorrer da semana. Então, já vai estar estruturado o sorteio. Você que veio aqui hoje ajudou a gente a conseguir esse número, então tem que estar aqui no dia do sorteio. Aí você vai vir aqui, nós vamos meter essas mesmas 94 curtidas, essa mesma quantidade de gente aqui, e você vai, de repente, sair e levar essa camisa fera. Era até para eu ter colocado aqui hoje, né? Coloquei uma aqui da Copa João Avelange, era para eu ter colocado aqui para de exposição, para dar mais vontade na galera, mas a gente vai botar nas redes sociais, acho que até tá. Mas a gente vai colocar aí, então já sabe, quem está aqui hoje, volta na segunda, que na segunda a gente vai ter sorteio.
Igor, só te avisando, tá? Já chegamos em 997, eu ponho fé, eu acho que a galera vai bater os 1.000 inscritos hoje, nessa live, pra gente já cravar que na segunda-feira vai ter o sorteio. Então vamos só aguardar, que a galera do Remocast é ponta firme. Moisés Amaral, estamos ligados aqui de Santa Isabel do Pará. Valeu, Moisés. Já passa para os amigos aí, compartilha para trazer cada vez mais gente para a comunidade Remocast tradicional. Desde 2019, viajando nas ondas digitais da torcida do Clube do Remo. Sérgio falando que o futebol feminino está bem, mas precisa de mais investimento. Esse time se garante no Campeonato Paraense. Mas no brasileiro, o sarrafo é mais acima. Até o uniforme que elas usam é modelo masculino e tem razão, né, Murilo? O Sérgio tem razão. Inclusive, a gente viu aqui os candidatos durante as eleições falando que iriam apoiar o futebol feminino, colocar uma direção exclusiva para o futebol feminino. Ano que vem, a gente tem Campeonato Brasileiro da Série B e o negócio vai ser sério, né? Inclusive, vamos ter novidade no Remocast na cobertura do futebol feminino.
É, meu amigo, o sarrafo subiu, né? A gente precisa de um investimento maior no futebol feminino aí do clube, né? É uma modalidade, né, que está crescendo a cada ano, a gente vê mais transmissões e a gente vai dar atenção e todo o respeito que a categoria merece, vai ter cobertura especial aí do Remocast. E é isso que ele falou, é uma verdade, né? Não só as meninas, mas da base também faz uso de uniformes da temporada anterior, inclusive o Remo já contrata da Volt durante um tempo. É, a gente viu os meninos jogando, os meninos e as meninas, né, jogando com material da capa. Então começa por essas pequenas coisas, né? A valorização dessa galera aí começa por essas pequenas coisas. Você dá material de qualidade, você dá um material aderente ao que é necessário para que eles desempenhem as funções dele e estejam de acordo também com os contratos firmados que o clube formaliza, né? Ó, O Adenilson até falou aqui, quando o Igor falou, o Remo Japão gostou da live. O Beto, que já fundou a Remo Sampa, agora tá mudando a Remo RJ aí, né? A gente tem...
Isso.
Só para dimensionar o tamanho dessa torcida, tá? A gente tem remistas no Suriname, então mandar um abraço aí pro José Bruno. E assim como o Igor, eu também sou colecionador e eu já comprei camisa que veio de Bruxelas. É uma camisa do Remo de Bruxelas, tem uma camisa de Bruxelas na coleção.
É, meu amigo, a torcida do Leão tá espalhada pelo mundo e a proposta do Remocast é justamente essa, poder ser um lugar em que a gente possa interagir, como o Murilo falou muito bem, apesar da gente ter gravado presencialmente na semana passada, quem tá chegando agora aproveita, já se inscreveu no canal, vê o programa da semana passada que a gente fez presencial em Belém, foi um momento único, Beto, histórico nessa...
Beto, fala. Batemos 1.000 inscritos.
Ô, cadê o Igor?
Batemos os 1.000
inscritos. Cadê o Igor, porra?
Eu acho que o Igor foi pegar a camisa.
Então, ó, eu já queria, então, Murilo, agradecer a toda a galera que se fez presente hoje, a toda a galera que está acompanhando o Remocast, como eu falei, desde 2019. A gente começou a fazer esse conteúdo de vídeo agora em 2023, no início da temporada da Série C, que a gente começou a fazer os conteúdos de vídeo, antes era só por áudio. Então a gente saiu ali em maio com, sei lá, 20 inscritos, 25 inscritos, quando a gente começou a movimentar o canal, né, Murilo? E sempre de forma orgânica, movimentando as redes sociais, com as nossas artes, com as nossas brincadeiras, com as nossas tiradas. Conseguimos aí nesses meses, nesses 7 meses... essa marca aí bem orgânica, que pra gente é bastante significativa. E Murilo, é só o início de uma caminhada de muito sucesso, então parabéns pra gente, meu amigo.
Valeu, meu amigo, parabéns pra gente, agradecer a todo mundo que ajudou a gente a construir esses números, né? E dizer que esse ano de 2023 foi o nosso retorno, a nossa estreia nas plataformas visuais, como você falou, e é daqui pra mais. A gente vai continuar produzindo conteúdo, a gente vai continuar falando sobre o Clube do Remo, a gente vai continuar fazendo ações, por que não? Sorteando camisa, sorteando ingresso, fazendo desse canal aqui um porta-voz para a torcida azulina e fazendo também um meio, de repente, né, de gerar esses brindes aqui para o torcedor azulino, né? Ó, muita gente falando de Salatiel. O Salatiel a gente já falou, né? O Salatiel negocia lá com o Remo, mas há uma vontade do staff de ir para fora, né? O Pavani, parece que o Papelinho agora há pouco falou que o Pavani não chegou num acordo com o Clube do Remo. O Pavani seria uma contratação, acho que bem interessante para o meio de campo. Não chegou num acordo financeiro, tudo bem. Não é nenhum Pelé, né? Para o Remo também ficar se martirizando e ofertando mundos e fundos. É um jogador interessante, não deu, bora para outra. O Remo é muito maior do que jogador aí que fica fazendo leilão. E, inclusive, esse também foi um problema do Remo durante algum tempo, né? Acabava se colocando abaixo de alguns jogadores e aí o Remo tem uma postura também nas negociações de ele como instituição ser muito maior, né, nesse processo.
Então, informação quentinha, acabamos de ficar sabendo da entrevista, né, que o Papelinho deu agora há pouco na Rádio Liberal. Everton Quaresma, vamos bater esse 1K hoje. Benedito, acabei de me inscrever aqui de Brasília. Então a gente está falando, né? Temos. Aqui a gente é uma plataforma justamente para integrar a torcida do Leão Azul. Eu estou no Sudeste, estou no Rio de Janeiro, Murilo e Igor estão em Belém, sempre acompanhando os jogos do Clube do Remo, seja em casa, seja fora de casa. Então sejam todos muito bem-vindos à comunidade do Remocast. Agora que a gente bateu os 1.000 inscritos, é como diz aqui o Rafael Paiva, parabéns pela meta, hora de dobrar a meta. Na verdade, agora a gente quer chegar nos 5.000. A gente vai agora de 5 em 5. Né? Batemos 1.000 inscritos, agora a gente quer chegar em 5.000 inscritos, então já sabe, para quem está chegando, já compartilha aí no grupo dos amigos, mostra aí o Remocast, que eu sei que a galera vai se amarrar com certeza. Aqui a gente é leão até o fim, até debaixo d'água, meu irmão. Como diz a nossa Machinha, parabéns pela transmissão, um abraço aqui dos rios da Amazônia, sucesso, é o perfil Aventuras, conheça e explore, inclusive o famoso aqui é o Mick Namara, famoso amigo, boa noite, galera. Parabéns! O cara tem nome de famoso, já faz parte da comunidade do Remocast, o Augusto também deixa os parabéns. O Sérgio pergunta o seguinte, Murilo, sobre o uniforme. Por que o Remo não volta a ser Adidas? Porque foi uma das camisas mais bonitas que já vi. Ela tinha o patrocínio do Bampará. Alguém lembra dessa camisa? O Igor tem essa camisa. Tu tem, Murilo, também na tua coleção essa camisa?
Não, as Adidas são extremamente raras, cara. Quem tem uma camisa Adidas hoje não se desfaz dela por menos de R$1.500. São camisas raríssimas. Adidas que vestiu o Remo de 77 até 1991, se não me engano, durante um bom tempo, né? Foi fornecedora do Clube do Remo, mas a realidade naquele momento era outra, né? Não é a realidade hoje dos contratos de fornecimento de material esportivo. Hoje uma Adidas, seria muito bacana se a gente tivesse camisas fornecidas pela Adidas, mas normalmente os contratos que ela faz com clubes fora do eixo, clubes fora do interesse dela, né, como o Flamengo, o Boca Juniors, é um contrato quase que de exploração. Assim. Normalmente eles oferecem 10% do material, uma coisa que o Remo recebia lá atrás, né, há anos que o Remo já consegue negociar muito melhor seus contratos de fornecimento de material esportivo. Então hoje eu digo que a chance do Remo vestir Adidas é quase que zero, porque comercialmente não é interessante para ambas as partes. Né? Possivelmente eu vi alguém perguntando aí sobre Volt, né? O Remo está em negociação com
a Volt. O José Bruno Cunha, Murilo.
Possivelmente o Remo vai renovar com a Volt para 2024. A Volt entende que o Remo é super importante, um parceiro comercial muito forte, um dos clubes que mais vende material da Volt. Então, eu acredito que tanto o Remo quanto o Volt estão doidinhos aí para negociar, para renovar esse contrato. Inclusive, a proposta da Volt é o dobro do que paga atualmente para o Leão. Rapaz, esse Igor, ele...
Acho que ele ficou muito emocionado com a... Quando a gente chegou na meta, tá vendo?
Com a galera,
Opa, cadê esse sacano? Agora é a contagem para os 2000, fala aqui o José Bruno Cunha, que fez a pergunta da Volt, complementando. Valeu, Zé. Nosso amigo do Enciclopédia do Leão, valeu, Felipe. Parabéns pelos 1.000 inscritos, vocês merecem. Felipe, fica de olho no teu zap, viu? Que eu tenho um projeto aí para ti. Já te prepara, tenho um negócio pensado, vou precisar da tua ajuda. Forte abraço, já falo pra galera também se inscrever lá no Enciclopédia do Leão, conteúdo super bacana sobre Clube do Remo. Também aproveita, para quem tá chegando hoje, tá se inscrevendo agora no Remocast, ainda não conheceu o nosso trabalho, a gente fez o pré-jogo, o pós-jogo, durante a temporada, mas a gente tem também outro tipo de conteúdo. A gente fez uma live super bacana com o Enciclopédia do Leão, falando do Tricampeonato do Norte do Clube do Remo, uma série que a gente tem Clube do Remo histórico, Remocast História, que ficou super legal. Então confere aí no canal, que vocês vão gostar com certeza absoluta. O Fábio tá perguntando pra gente, Murilo, se tem alguma informação sobre a anistia do sócio torcedor. Até o momento ainda não, né? Já sabe quem é o diretor do sócio torcedor? Nem fui atrás dessa informação ainda.
Já foram definidos, né, os diretores, mas eles ainda não anunciaram. O Remo tá negociando aí com algumas empresas para fazer o gerenciamento do sócio torcedor. Bora ver se muda, né? Se realmente vem alguma coisa mais atrativa aí pro torcedor azulino, que a gente vem sofrendo bastante com isso aí, né? Então, a promessa é de que vem uma nova rede de credenciados aí, de que a gente vai ter coisas legais, coisas positivas, vamos aguardar. O diretor já está apalavrado lá, mas ainda não foi anunciado. Até o momento, acho que a gente só tem o diretor da juventude e o diretor jurídico, né, anunciados aí, o da juventude sendo o filho do Helder Barbalho e o diretor jurídico sendo o rapaz que era lá da Buritirama, né? Não sei se ainda tá, mas trabalhou lá na Buritirama. Betinho, o Igor pediu desculpas, tá? Ele teve um problema aí, um contratempo, então ele tá resolvendo um BO que aconteceu com ele, tá tudo bem, ele tem uma situação lá para resolver. E a gente vai lançar nas nossas redes sociais, até quarta-feira, vai lançar o link para você concorrer à camisa. E na próxima segunda-feira, às 22 horas, a gente vai fazer o sorteio do manto do Clube do Remo, utilizado em jogo, um item de colecionador fornecido pela página Manto Azulino. Já vou te falar, já te antecipa, já te inscreve no Instagram do RemoCast e da página Manto Azulino e já sequencia lá, fica de olho que a gente vai dar as informações do sorteio.
É isso aí, então já sabe, segunda-feira que vem na nossa mesa redonda tem a dinâmica da camisa do Clube do Remo. Já fica ligado nas nossas redes sociais, chegou agora, te inscreveu aqui no YouTube? Procura a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, a gente vai liberar todas as informações. Galera, vamos chegando no final da nossa transmissão, vamos passar aqui pelos comentários, o Paulo Lobato dá um parabéns pelo canal, assim como o Walter, Sandra, valeu Sandra, o Remo tem que fazer bonito esse ano. O Jairo concorda contigo, Murilo. A Adidas de 86 é a mais linda de todas. Mikael fala do potencial do Leão Azul para ganhar dinheiro com as lojas, incentiva novos torcedores. Então a ideia, de fato, tendo uma coisa estruturada, vai expandir bastante e o RemoCast vai crescer junto. A gente está aqui para isso. Um abraço para a galera de Altamira. Valeu, Marcos. Está ligado aí no programa. Já te inscreve no canal Avante Leão 2024, Rubem Júnior, abraço Igor Murilo, a live tá top, então faz que nem o Sérgio, já te inscreve no canal que segunda-feira tem mais. Meu amigo Murilo, um forte abraço, uma saudação azulina pra ti, foi um prazer fazer mais um programa do RemoCast, parabéns novamente pra gente por essa marca de 1000 inscritos e semana que vem a gente tá aqui de volta, né? Porque o Leão agora parece que tá esquentando os motores e o RemoCast vai seguir em cima pra cobrar, porque a gente quer vitória, a gente quer título, a gente quer acesso.
É isso aí, meu amigo. Valeu. Parabéns para você também. Parabéns para toda a bancada. Todo mundo que faz parte do RemoCast, que está aqui, né, e que não está também. A gente pode falar do nosso editor, que está sempre junto com a gente. O Matheus Guedes. O nosso querido Adenilson também, que sempre nos dá um apoio. O Felipe, lá da Enciclopédia do Leão também. O nosso amigo Chaves Remista, que sempre dá suporte para a gente também. O nosso parceiro Paulo Gralato, nosso amigão também. Enfim, tanta gente que está ajudando a gente a construir um canalzinho aqui do Leão que fala de Clube do Remo, né? Fala da nossa paixão com clubismo na dose certa, né, Betinho? Então, beleza, meu amigo, é isso aí. Mais um RemoCast entregue. Na próxima segunda-feira a gente vai estar aqui sorteando o manto. Então já estou antecipando para vocês. Já se inscrevam no Instagram lá do RemoCast e no Instagram do Manto Azulino, que é o patrocinador desse manto. E deixa um abraço aí para todo mundo que esteve aqui conosco, né? O TI Soluções, o Everton também compartilhou pra caramba a live. Mandar um abraço pro Everton. Agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco. Estaremos juntos na próxima. Valeu, Betinho. Valeu, galera. Tchau, tchau.
Valeu, meu amigo. Valeu toda a galera. Hoje teve de tudo, cara. Esteve internacional, teve a galera do Xingu, galera do Oeste do Pará. Então é isso. Vai terminando mais um episódio do RemoCast, o podcast da torcida do Clube do Remo, com Gilberto Figueiredo, Igor Moraes e Murilo. Já tem esse episódio, fica pra conta. E o Riquinho, a gente explicou como é que funciona. É o Leão com o poder de compra, é o Leão podendo se programar. E a gente espera que o Clube do Remo saia dessa fila e ano que vem consiga subir, consiga trazer títulos pra nossa torcida, porque a gente merece. Valeu, galera, se inscreve no canal, tamo junto e até a próxima. Saudações azulinas!